Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vocês Não Estão Prontos. Episódio 25. E falando em 25, então é Natal. E o que você fez? Nós criamos um podcast e gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes pela audiência, pela força, pela interação em nossos posts e pela paciência de ouvir o que temos a dizer. Desde já, nosso muito obrigado, que vocês tenham um Natal incrível e que 2022 seja menos difícil que 2021. Então vamos falar de festas de fim de ano. Vocês estão prontos?
Aê!
Tá no clima, tá no clima.
Hoje é um novo dia.
Vocês perceberam que só a Lu tá no clima, né? Eu e o Abner, a gente ainda não entrou no clima. É, ainda não.
Não viemos ainda.
Não veio, né, galera? Vamos animar esse Natalzão! É pra ver ou pra comer?
Meu Deus, ela tá mesmo já no clima natalino psicodélico, assim.
Perdão, não me droguei antes desse podcast. Eu acho.
Então vamos lá, estou aqui com Abner, Melanias.
Aê! Tudo bem,
suas... Melanias,
E como vocês perceberam, estamos aqui com Luciana um pouco exaltada hoje, Luciana!
Aê, galera! E esse pavê aí? Parei.
Obrigado, que tá over, tá?
Só pra... acho que passou um pouco.
Perdão, tô muito Abner, né? Perdão. Festa de Natal é assim, sempre tem alguém que passa um pouco.
Ainda bem que não vamos passar o Natal juntos, né? Então, que se você ficar assim no Natal, é difícil, né?
Eu teria algum compromisso na noite. Não, olha, surgiu algo aqui. Não
no
tava programado,
de dezembro,
peço muitas desculpas, gente.
Lá, vamos começar numa escala de 1 a 10. O quanto você gosta de Natal?
7.
Mas sempre foi 7? Ou você acha que mudou?
Mudou com o tempo, assim. Mudou com o tempo. Foi crescendo. Antes daquela coisa totalmente sem carisma ali, não tendo nenhum tipo de afinidade mesmo com a data, sabe?
Porque pra mim foi o contrário. Acho que antigamente eu poderia até dar um 10, hoje eu já tô num 6,5, 7, assim, acho que a idade também.
É que vai perdendo carisma também, né?
Vai, cansa um pouco, né? E você, Lu?
Minha nota para o Natal é 4. Desde já peço perdão a Jesus. Não sou muito fã de Natal, nunca fui, mas vamos discorrer mais, né? Acho que mais pra frente.
Mas sempre foi um 4 ou já foi uma...
Acho que quando eu era criança, assim, até uns 12 anos, era legal. Mas depois que você vira adolescente, que tem essa obrigação de ter que passar o Natal com a sua família, todos reunidos, fazendo ceia e tal, aí deu uma pesada no clima.
Nossa,
sabe?
Mas se você descreve dessa maneira, realmente quem é que vai, né?
Pois é.
Né?
Mas perdão, desde já a minha família que tá ouvindo esse podcast, mas isso,
se
pessoal.
Você estiver ouvindo e receber uma ligação da mãe da Lu convidando pra ceia, já fica esperto.
Não, indica inclusive que vá, que é pra fazer volume, pra né, ter mais gente, pra conseguir interagir melhor. Porque quando é pouca gente, aí é pior, porque aí você fica mais focado em você ali, né, ter que interagir. Quando tem muita gente, aí eu vou pro quarto ali, me escondo. Saiu pelo quintal aqui, vou embora, ninguém percebe.
E ano novo, 1 a 10? Eu sou um 3. Eu detesto ano novo.
Ano novo, pra mim, 8,5 de 10. Curto muito ano novo. Os últimos anos foram meio merda, mas eu curto bastante festa de ano novo. Inclusive, gosto mais, né, como vocês perceberam, do que Natal. E é isso, ano novo pisa no Natal pra mim.
Abner?
Eu sou um 8. Gosto da data, gosto do clima, gosto.
Eu acho que é uma alegria forçada. Ai,
exagerada,
precisamos,
né,
estar felizes à meia-noite. À meia-noite.
Sim, todo mundo pulando.
Continua a mesma coisa. Dia seguinte é a mesma coisa. Só mais um feriado. E você
ficou
acordado
ali.
Mas,
gente, não é por isso. Por que não praia?
Os fogos são... que perturbam os doguinhos, bichinhos.
Mas sabe qual é a merda de eu odiar festa de final de ano em si, Natal e Ano Novo? Eu nem odeio tanto Ano Novo, mas Natal mais. É porque no meio tem meu aniversário. Então, assim,
não
eu
é uma
já
data
tô...
legal, né, pra fazer aniversário.
Eu já tô no inferno astral do meu aniversário.
Também,
aí, geralmente, eu fico reflexiva nessa data. Você fica repensando e um ciclo que começa, o ano termina e nasce outra vez. Aí no meio você quer sair com seus amigos pra comemorar. Ninguém pode, tá tudo caro.
É, isso é verdade.
E aí, quando eu era criança, rolava sempre aquele embate: o presente é de Natal ou é de aniversário?
Mas sempre tinha aquela, isso aqui é pros dois, hein?
É, que ganhava um presente pros dois. Eu preferia ganhar dois presentes, mas aí depois quando eu fiquei mais esperta, comecei a me ligar que um de 200 era melhor que dois de 100, então, né, já comecei a fazer essas trocas,
bom,
assim.
Nesse momento a gente começa a perceber alguns traumas. Você quer falar um pouco
no
mais
dia
sobre
que
isso?
Eu saí
sim,
de casa,
até o final
mãe.
Do episódio.
Disputar com Jesus o aniversário
é
realmente
complicado.
É puxado.
É uma briga que eu já entrei perdendo, né?
É, eu disputo o meu aniversário normalmente com carnaval também. Tem que ver, ah, mas é carnaval, então eu comemoro antes, comemoro depois, todo mundo vai viajar, emenda a semana inteira. Então, às vezes, o carnaval já atrapalhou também meu aniversário. Sei mais
mas
ou menos
carnaval,
como é.
As pessoas estão felizes, né? Porque geralmente tem pessoas que no Natal ficam deprimidas, ficam mal, ficam péssimas, e elas não querem sair com você.
Ah, mas no seu aniversário essa depressão meio já passou, né?
Eu espero também, né? Enfim, é isso. Traumas.
Ok.
Traumas.
Ah, eu particularmente gosto muito, assim, sabe? Da questão da comida, da mesa, das pessoas, do ritual. É lógico que se você for pragmático, né? Como você aparenta ser, né, Cecília? Ah, é uma data. E aí a questão dos feriados... Aí, realmente, é tudo uma chatice, mas pra mim tem uma coisa ali, sabe?
O Natal mais, assim, pra mim. A comidinha, eu gosto de comprar presente e tal. É, o Ano Novo, eu acho que é só uns minutos ali que sua vida vai continuar mesmo.
Na minha, até aquela que tem aquela questão do pensar o ano, entendeu? A vibe do pensar o... Puxa, ano que vem, cara, é mais uma chance, entendeu? Alinhar ali os planos. Eu gosto demais.
Que bom.
Essa pra mim é a merda, porque aí, junta com ele, o meu aniversário, em que eu estou fechando um ciclo misturado com outro ciclo. Então aí,
muita coisa.
É muita informação, entendeu? Eu tipo, nossa, que merda de ano, né? Ai, meu aniversário, nossa, que bosta, né?
Um ano a menos na minha vida.
Ano a menos na minha vida e tá acabando o ano. Olha. E antes eu fazia aqueles planos, né, de caderninho e 10 metas pro ano seguinte.
Então, já que a gente tá falando nisso, resoluções. Vocês fazem? A Lu faz. Não, não faz, fazia, né?
Não faço mais. Hoje eu só apenas rasgo e jogo fora.
Eu não faço.
Tenho as minhas anotações, então acabo fazendo porque resgato ali as últimas coisas de dezembro e tal. Consigo fazer um balanço. Gosto porque já é uma rotina, né? Já anoto algumas ideias, coisas que eu quero. Então, pra mim, já é uma prática mais tranquila fazer.
Mas a maioria... Você cumpre?
Sim. Oh. Claro, claro que tem aquelas coisas ali que são a longo prazo e tal, né? Você olha depois de um tempo e fala, puxa, que babaca e tal, né? Mas...
Geralmente eu escrevo uma carta pra mim. O que eu faço eu escrevo uma carta pra mim.
E você responde também?
Aí eu leio essa carta que eu escrevo, a Luciana de 2021 pra a Luciana de 2022, entendeu? Aí eu escrevo, digo, Luciana, esse ano foi uma bosta. Esse ano foi bom por causa disso, tal. Aí quando é no final do outro ano, aí eu leio a carta que eu escrevi para mim, e aí eu fico pensando, pô, que massa que eu pensei isso, pensava aquilo, e hoje eu não penso mais, mas assim, metas eu não escrevo. Eu faço uma retrospectiva do ano e escrevo em forma de carta para mim, para o meu eu do ano que vem ler o que teve esse ano.
E falando em cartinha. Vocês acreditavam em Papai Noel? Chegaram a acreditar em algum momento na infância de vocês? Eu não acreditava, eu odiava, tinha medo, detesto até hoje. Vocês.
Eu acreditei em Papai Noel um único ano da minha vida, porque eu não vi meu pai trazer os presentes e eu não vi ele colocar em cima da nossa cama quando a gente, sei lá, a gente se distraiu. E aí ele também não falou nada, não sei o que, quando a gente entrou no quarto, pam, os presentes. Aí eu, meu Deus, quem trouxe esses presentes? Acho que eu devia ter uns 6, 7 anos por aí. Esse foi o único ano, assim, até hoje eu lembro. Que eu acredito, eu disse, rapaz, eu acho que tem Papai Noel.
Ai, que dó, tadinho.
Eu não vi meu pai levantar daqui em nenhum momento pra ir colocar esses presentes em cima da cama, né? Mostra bem eu que minha mãe também poderia fazer isso, porque era só meu pai que, né, podia fazer. E aí esse foi o único ano, assim, que eu lembro que eu fiquei na dúvida, será que tem Papai Noel? E depois eu abstraí da ideia.
E Abner, qual foi sua relação com o Papai Noel?
Então, não tive relação com o Papai Noel, porque para nós sempre foi, tanto para mim quanto pro meu irmão, uma coisa assim de não existir mesmo, sabe? Mas uma coisa que era. Eu não sei se vocês tinham isso, assim, mas a minha mãe me fez crer que. Da mesma forma que existe toda uma galera fazendo as coisas pro Natal, existem algumas forças que querem roubar essas coisas da gente, entendeu?
Grinch?
Tipo
É
Grinch?
tipo Grinch, mas ela não usava como se fosse o Grinch, entendeu? Então ela falava assim, as coisas você tem que manter, então tinha muita das colocar as coisas no lugar, assim, entendeu? Então ela fazia tipo o inverso.
Tipo, arrumar um guarda-roupa, doar uns brinquedos, alguma coisa
Pra vocês, não querem recolher os
Minha mãe é super
brinquedos.
esperta, né?
É, eu queria dizer,
Sim.
ela fez uma psicologia reversa ali pra vocês não quebrarem as coisas dentro de
Até
casa.
porque eu faço essas arrumações assim de fim de ano, de guarda-roupa, de doar coisa.
Isso aí eu também faço. Isso
Sempre.
aí eu faço. É arrumar guarda-roupa, me desfazer de coisa velha que fica aqui acumulada. Doação também. Doação, assim, eu faço independente de ser final do ano. Mas geralmente essa arrumação geralzona
Geral, né?
é em dezembro.
É, eu
É.
também, sempre faço. Uma coisa que me irrita, assim, demais, já tem um tempo que tá me irritando isso, são as decorações antecipadas. Em novembro, começo de novembro, às vezes as pessoas já começam a decorar a casa. Pra vocês, assim, tem um dia certo? Vocês também se irritam? Vocês decoram?
Num shopping, passou o Dia das Crianças, já tem árvore de Natal, né? Então, não tem mais critério. Passou ali, no outro dia já tem Papai Noel rolando. Eu não sei se tem dia certo, porque tem uma casa aqui na frente, no prédio aqui da frente, que 1 de novembro ela já tá toda cheia de pisca-pisca. Depois eu vou tirar a foto pra vocês aqui, porque fica reluzindo assim na minha sala, sabe?
Nossa, que putz.
E olha que eu não tô de frente pro prédio, ele é mais pro lado, assim, pra lateral. Só que quando você vem aqui pra sala, você fica vendo aquele negócio aqui, ó, na sua cara o tempo todo. Então, a partir do dia 1 de novembro, e é um apartamento só de um prédio. O prédio não tem decoração, é esse único apartamento, que é o único que tem Natal no prédio, pelo que eu percebi. E ele tira lá pra abril.
Nossa.
Acho que é por aí, ele não.
Quando eu gostava de decorar, eu sempre começava dia 1º de dezembro. Mas era uma época que minha casa parecia assim, uma loja da 25 de março, né? Aí eu tirava no dia 6, que é o dia
Sim,
lá
dia de
do dia
reis.
de Reis, papapá, nananã. Agora, que nem hoje é dia 7, eu não coloquei nem o da porta ainda. E acho que foi a única coisa que eu coloquei ano passado. Eu não tenho mais árvore.
Ano passado eu coloquei um Grinchzinho na porta. Desejando Feliz Natal. Esse ano eu não coloquei nada.
Eu tenho de porta aqui, eu vou pôr só pra não ficar sendo a chata do
A chata
andar
do
aqui,
andar,
né? Para os
né? É.
vizinhos acharem que eu não tenho Deus no coração, sei lá.
Espírito natalino, né? Aquela
É.
senhorinha lá vai querer. Aquela senhorinha lá vai querer te colocar no caderninho de oração.
Vai falar,
Porque
poxa, essa
quando ele.
daí não vai comemorar o aniversário dele.
Não vai, ó. Aqui no andar, eu moro no andar que acho que é todo mundo ateu. Porque ninguém colocou nada. Não tem nada em nenhum apartamento desse andar.
A partir do momento que eu moro sozinho, eu ainda não consegui trazer essa prática. Coração.
Mas o primeiro Natal que eu passei nesse apartamento, eu ainda dei uma decoradinha, porque você fala, pô, apartamento novo, eu tinha mudado há poucos meses. Mas depois acho que foi perdendo a, sei
Que a
lá.
graça era, né, no caso, fazer ali. Tinha uma tradição de fazer junto, de montar junto e tal. Aí não sei, ainda não veio, entendeu? Acho que em algum momento virá. Ainda não. Já deu vontade, sabe? Mas aí fiquei naquela assim.
É, boé. É, isso é por aí. Agora, como que é o Natal de vocês? Assim, sempre foi igual? Tem alguma tradição que fala, não, todo ano tem que ter a maionese, sei lá.
Natal da família Santos é cantata de Natal da igreja. Tem que ter, porque Mamãe Santos canta no coral, então a gente tem que ir pra cantata de Natal. Ouvir os hinos clássicos de Natal, que a gente já sabe decorado de trás pra frente. Eu e meu irmão ficamos fazendo coreografias lá atrás pra irritar ela. Apesar da nossa idade, a gente ainda faz isso. E vim pra casa, a gente vem pra casa. E depois rola um jantar, geralmente a gente chama alguém da família ou alguém da igreja também, junta, vai todo mundo lá pra casa, come e depois fica vendo besteira na televisão até dar sono e dormir. É basicamente esse o Natal da família Santos. Não temos uma tradição de... A gente fez amigo secreto uma vez só. Na vida. Tinha muito costume no dia 25 ir pra casa da minha avó, mas aí depois que minha avó faleceu, a gente não se reuniu mais todo mundo, os primos e tal, enfim. Então a gente fica mais em casa mesmo, é uma coisa mais simples assim, não tem nada muito extraordinário de Natal, não.
É, em casa também é comer muita comida, muita sobremesa. E sabe aquela coisa que tem tanta comida que você acaba não comendo? Aí no dia seguinte fala assim: nossa, eu nem comi tanto, porque tinha tanta coisa que você acaba
Não
não
sei se é
comendo.
almoço ou jantado.
É,
Negócio,
aí
é.
em casa, assim, a gente só pode trocar presente meia-noite. E meu pai senta numa cadeira, assim, com os presentes, põe uma touquinha de Papai Noel. E a gente tem
Oh,
que
que
colocar
legal.
etiquetinhas. Então, é lá, de papai para Ceci. Aí eu vou lá, pego, abro, todo mundo vê o que é. E antes disso, ele não pode chamar o outro presente. Aí depois
Ah, tem
vem.
todo
É,
um.
de
Então
Cristina
acaba
para
4 horas da manhã, né?
Rafaela. Quando tinha mais gente, porque a gente passava em mais pessoas antigamente, né? Que era uma parte da família nossa, assim, que hoje mora nos Estados Unidos. Então nós éramos em mais. Aí, nossa, era infinito. Aí hoje somos menos pessoas, mas a tradição continuou. Aí abre, ai, que lindo! Próximo até acabar tudo.
Ai, mas aí tu compra presente pra teu pai, tua mãe, tua sobrinha,
Cunhada,
Edu,
irmão e Edu.
irmão, todo
É,
mundo.
pra filha
Ah, então
do Edu,
são.
às vezes ela já passou algumas vezes com a gente também, compro.
Se ela for, se ela não for, tu já compra independente. Ou só se ela for com
Sim,
vocês.
sim.
Ah, então tem uma galera pra dar
E a
presente.
sobremesa é só depois da troca de presentes. Também
Nossa,
tem isso.
5 da manhã.
É,
É
só
pra segurar a
depois.
audiência.
Pra segurar a audiência, mais ou menos isso.
Eu acho
Aí eu
legal,
acho
acho
que é por
maneiro.
isso que o ano
Também acho
novo
massa.
eu acho mais xoxo. Acho que é a falta dos presentes, não sei. Aí o ano novo é, come meia-noite, ah, cheers, boa noite, falou, até amanhã. No dia 25 é o que você falou, né? A gente almoça toda a sobra, porque é tanta coisa, né? Que dá pra
Café
almoçar.
comendo pudim.
E quando sobra o pernil, aí no final da tarde compra pão pra fazer o sanduíche. O pernil que sobra. Minha mãe põe uma cebola lá, dá uma incrementada.
Clássico,
Clássico, né?
clássico, clássico.
Ah, sim, se eles escolhem o que eles querem, a tua família, ou se você compra de acordo com o teu gosto mesmo. Se tem uma listinha, assim, tipo, ah, esse ano eu quero tal coisa.
É, a minha
Ou tu
sobrinha,
compra da tua
como
cabeça.
quando ela era criança, sempre falava, ela tá querendo o brinquedo tal, a Barbie não sei das quantas, aí comprava. Agora, adolescente, às vezes eu pergunto, ah, tem alguma coisa que você tá querendo? Esse ano ela já pediu. Às vezes eu, como eu sou madrinha também, às vezes eu dou dinheiro, né? Que gosta até mais do que ganhar alguma coisa, tem que trocar depois, né?
Com
Aí eu
certeza.
pergunto pra minha mãe se ela sabe se meu irmão tá precisando de alguma coisa, se meu pai tá precisando de alguma coisa, mas normalmente é da minha cabeça. E meu irmão sempre fala,
Entendi.
ele sempre pergunta pra mim: o que que você quer de Natal? E eu falo, e ele me dá. Fala, ah, quero pijama, tô
É
precisando de
isso.
pijama. Vai ganhar pijama. Ah, quero, sei lá, um perfume. Ah, então tá, vai ser perfume. Eu não dou trabalho,
Amei.
não dou trabalho.
Amei, amei. Muito bom Natal nos Mônaco.
É
Curti.
animado, apesar de sermos menos
Participaria.
pessoas. É, tá convidada.
E você, Abner, como é o Natal dos Melanias?
Muito drama.
Ah, adoro!
Nossa!
Cara, a minha mãe, há todo um convencimento para que ela participe e queira, entendeu? Minha mãe é tensa, cara. Então é todo um drama e ela fica: ai, mas será que vocês vêm mesmo? E sabe? Ela não
Tipo,
querendo, tipo
35
assim.
anos.
Com...
Porque, na verdade, não é que ela quer, ela não quer que vocês, né,
É, ela não quer que
apareçam.
você. Será que vocês vêm mesmo? Por favor, não venham.
Não, e ela fica assim: gente, assim, esse nada, assim, não precisa fazer nada. Só vem aqui.
Aí chega no dia, aí ela quer comprar um pernil, aí ela
Não,
quer
ela não
comprar
é
uma.
dessas.
Ah, não, não. É. Ah, então não, já ajuda.
Ela já quer assim. Não, e outra
ela
coisa.
Ela é firme na atitude.
Então, às vezes, minha mãe não quer o 24 pra 25. Então, às vezes, ela quer o almoço do 25.
Uhum. Ah, vocês ficam na dependência.
Então, a gente fica ali, será que vai, será que não vai? Não, mas assim, até alguns anos atrás, eu ainda lutei pra sempre ser 24 pra 25. Dei por vencido.
Até que momento vocês sabem? Eu não tenho 24 pra tarde.
É drama, eu tô falando, é drama.
É então, minutos que... antes, acho. Ele tá tomando banho... Não sabe.
Eu tenho que fazer uma programação. Então, assim, se for na minha mãe e se não for na minha mãe.
Ah, tu já tem.
Mas ela fala assim uns 3 dias antes, entendeu?
Ah, era isso que eu queria saber. É... Tipo, da dia 24 à tarde e vocês lá, tipo.
Eu tô falando mal da minha mãe, mas não é. Que é muito legal, assim, o drama. Ela trabalha em um hospital, né? Enfermeira, então. Ela fala assim: eu não sei se eu vou ter plantão.
Nossa, essa desculpa é sensacional.
Clássico, é um clássico.
Tem alguma outra coisa, assim, que tem que ter que vocês adoram e o que vocês odeiam? Que falam, mãe, não faça, por favor. Ou vocês nem comem, não olham, não gostam.
Batata com maçã.
Você gosta?
Batata...
Maionese
odeio.
Com maçã? Ai, gente, pelo
odeio.
Amor de Deus, né? Não dá.
Odeio.
Maçã na maionese não dá.
Arroz com passas.
Também não.
Odeio.
Também. Tudo que tem fruta cristalizada e passas, eu detesto.
Tudo que tem fruta misturada com comida salgada.
Não,
gente,
panetone.
Não façam isso. Se você pode, bota lá um pote de passa, a pessoa derrama a passa em cima, pronto e acabou. Pra quê? Pra que você pegar uma salada de maionese achando que é uma batatinha cozida, chega lá, é uma maçã.
Lá temos tudo isso que vocês falaram. E até, de repente, assim, se eu tiver com um tempinho, farei um arroz com amêndoas laminadas, sabe?
É outro nível, né, Lu? A gente esquece disso.
Olha, se for passar ceia em São Paulo, vai ser lá nos Mônaco, tá decidido, é isso.
Não, eu vou também.
Assim,
eu vou também.
Gastronomicamente, você vai estar melhor na minha casa.
Sim, sim, já tá decidido.
Minha mãe não põe nem legume, porque às vezes eu fico separando ali a vagem, assim, ela faz batatonese.
Ah,
batata,
sim, tem que mudar esse nome.
Adoro. E a maionese também, amo.
É sobre
arroz,
isso, minha mãe também.
Pra enfeitar o arroz, joga umas cebolinhas assim, só fazer uma graça. E o pernilzão.
Em cima.
Uma farofa.
De uma forma, é isso, é Abner. Pra quê? Pra que comidas enganosas?
Não, é que eu gosto, gente, então desculpa aí.
Tudo bem, é o seu, é a sua família, é o seu Natal. Não vamos estragá-lo, só não vou estar lá.
É, não, a gente dispensa a sua ceia, desculpa, passar bem.
Beijo.
Uma coisa que pode alegrar o Natal de alguns e estragar o Natal de outros. O amigo secreto, o famigerado amigo secreto. Vocês gostam, gostavam, já gostaram em algum momento? Eu gostava quando era bem mais nova, hoje pavor, não me convidem.
Eu detesto, porque eu sou muito ruim para dar presente. E principalmente presente pra pessoas que eu não conheço.
Mas você nunca gostou?
Então...
Nem lá na escola?
Ah, quando eu era adolescente, no máximo, assim, ali no auge dos meus 15, 16 anos. Mas amigo secreto de empresa. Amigo secreto do povo da igreja. Nossa, velho, sempre detestei. Sempre, porque você sempre tem uma pessoa avulsa.
É, então.
Não faz sentido.
Eu já teve aquela coisa de eu dar presente bom e ganhar presente ruim, né? E quando eu era criança, tava na escola, criança, adolescente, eu nunca tive toca-disco em casa. Então eu só conseguia ouvir fita. E eu pedia lá, porque tinha as fitas originais. Do mesmo jeito que tinha o disco do Bon Jovi, tinha a fita do Bon Jovi, de qualquer outra coisa.
Sim.
E eu falava, fita cassete. Aí eu via que a pessoa tinha me tirado já. Já dava pra ver que era o disco. Eu falava,
o LPzão.
Pra quê?
O LPzão.
Quê, né? Ou sei lá, quem foi que comprou. Aí eu ficava lá com aquele disco de vinil em casa sem ter... Onde eu vi, era o meu perrengue.
E hoje assim. Esse vinil custa o quê? R$5.000.
Deveria ter guardado.
Agora vamos falar dele, né? Com ele. O rei do amigo
o
secreto.
O rei do amigo secreto.
A pessoa,
o organizador.
Organizador. Inclusive, eu sou essa pessoa que gosta e organiza. Quem é um profissional da área sabe que isso que vocês estão testemunhando...
Profissional da área. O profissional da área do
da
amigo
área
secreto.
Do amigo secreto. Isso que vocês estão testemunhando são os efeitos colaterais. Realmente existe muito disso. Eu quero dar dicas aqui de como fazer para diminuir esses contratempos.
Por favor.
Então fala, Abner. Traz a dica.
Primeiro, a antecedência, né? E tem que ter antecedência. E o papel do organizador é aquele que tem que lembrar as pessoas, motivar as pessoas e lembrar por que é importante a troca. né? Além disso, então quando essa pessoa tem que motivar, ela tem que ligar, ela tem que falar, olha, não esquece, hein? Não deixa pra última hora, hein? Você deve ter tirado uma pessoa muito importante pra nós.
Saco!
Cecília, eu tô... Eu
vou falar assim, Lu, Lu, você tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Lu, deixa eu te falar, ó, você sabe que dia 25 é o nosso amigo secreto. Lu, é o seguinte, eu não quero que você me diga quem você tirou. Mas você chegou a conferir as opções que ele deu? Você viu que tem duas lá, né? Uma é até 100 reais, a outra um pouquinho ali, até 80. Vai dar, você vai conseguir? Como é que tá, Lu? Você tá bem com isso?
Tô sim, Abner.
Então é isso, já Lu. Tá assim, eu conto com você. Já não deixo nem falar. Conto com você, viu, Lu? Conto com você. Okay, ó, qualquer Abner. Dúvida, você me fala que eu te ajudo. Então se você não conseguir encontrar, tô aqui, hein? E tiver dúvida, você me fala que eu vejo lá se tem outra alternativa. Ó, não vamos passar vergonha lá, hein? Ó, beijo, hein? É isso.
Valeu, Abner. Tchau.
E pra recusar?
Nessa hora a pessoa morreu, né?
Não recusa!
Não, mas tem não uma dica pra recusar? Porque na época que eu comecei a pegar bode, eu ainda trabalhava em lugares que faziam amigo secreto. Então, às vezes, a desculpa que eu dava, eu falava assim, putz, eu já entrei no da família, já entrei dos alunos e tal. Eu não tenho grana pra entrar em mais um, não vai dar. Essa é a desculpa que eu usava. Hoje eu falo, ai, desculpa, não gosto. E você, Lu, se te chamassem hoje, que desculpa você ia dar? Ou você ia participar?
Ah, não ia participar, não. Não ia nem responder, eu acho. Você, pô, galera, nesse... Vai ser que dia? Aí, 23.
Sim. É, putz.
23, não vai rolar.
Não, mas a gente tem 22 também disponível.
22, também não vai.
Ó, vou dar uma outra dica.
Rolar.
Não vamos pensar em data, Lu.
Como assim? Nossa, tô com medo.
É igual aquele...
Como assim?
Aquele áudio do Paulo Gustavo.
É.
Não, como é que é? Não vou, pois, infelizmente, gripá-lo-ei.
Sim, como assim, Abner?
Não, assim, simples, ó, Lu. A gente vai fazer assim. Eu vou te mandar um aplicativo agora. Tem que selecionar algumas datas e horários que pra você estaria disponível. Os aplicativos vieram pra foder.
É...
Qualquer desculpa que você tenha. Por exemplo, papelzinho. Ah, o negócio de trocar papelzinho. Não existe mais isso, não sei se vocês sabem.
Mas tem mais.
Você rola e manda pra pessoa. A pessoa recebe no WhatsApp dela. Ah, perdi, não sei quem é. Você manda de novo. Tá aqui a pessoa.
Por que, Deus? É só o que eu pergunto.
E tem gente que rouba no amigo secreto, né? Quando a gente fazia na família, quando tinha mais gente, minha mãe às vezes falava assim, ah, eu queria tanto dar um presente pra fulano. Troca, quer trocar? As pessoas trocavam. É, aí depois na noite de Natal confessava, né? Ai, não, na verdade a gente tirava.
Tem gente que rouba, tua mãe roubando no amigo secreto.
Ai, queria tanto dar presente pra fulaninha que queria ter tirado a criança pra dar o brinquedo pra criança. Aí trocava, sabe? As coisas assim.
Não, aí a tua mãe perguntar a todo mundo quem tirou fulano.
É que ela tinha uma gangue ali que ajudava ela a fazer as maracutaias, né? Tipo, meu pai mesmo. Acho que eles devem ter trocado.
Com certeza, colocava o papel de um jeito que quando ela pegasse, ela soubesse que era tal pessoa.
E aquela coisa de sorteio, né? Quando você fala, finalmente tá acabando, aí a última pessoa, ai, tirei eu mesmo. Aí começa tudo de novo. E falando em presente amigo secreto, não só de amigo secreto, mas presente de Natal, assim, vocês já ganharam alguma coisa muito nada a ver? Que vocês falaram, meu, onde que a pessoa tava com a cabeça pra me dar isso?
Realmente, não sei, não tenho lembrança aqui agora, nesse momento.
Bom, eu lembro.
Ai, queremos saber.
Fala, Abner, você que é o experiente aqui.
Dezembro de 1990, percebo ainda aquela crosta do tender, né? Aquele aroma perfumando toda a casa, sinto até hoje.
Cheirinho de Natal, eu falo, ai, que cheiro de Natal.
Vejo meus primos ganhando Lego, 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 Lego. Chegou o meu presente. O que eu vou receber?
Legos.
Lego.
Era o que deveria.
Mas com muita vontade o pacote.
Que dó, já tô com dó.
E se esvai de minha alegria. Ela escorre. As pessoas veem a alegria saindo da minha alma.
Nesse dia ela foi embora e foi, né?
O próprio menino Jesus veio pra falar, acalma-te. Acalma-te. Tinha uma coisa, cara, que me deram chamada pino mágico. O pino mágico é um primo pobre do Lego, mas assim... mas ele é muito... É um primo, mas... Cara, se você colocar no
aqueles
Google,
plásticos sobrando assim que nem...
Eu tô colocando nesse minuto.
Cara, o pino mágico. E ele é um pino. Então, você precisaria de muito pra montar uma coisa legal.
E veio 10.
E minha mãe, ela sempre me ensinou a ser agradecido, sim, sabe? Sim. É. Fazer o
não
fino,
pode fazer
tal,
cara feia,
manter o carão. Nenhum. Então, assim, a minha alegria, ela foi escorrendo. Minha mãe quase falou, bota ela pra dentro de volta, porque
o
não.
Meu ex-marido nunca foi muito bom pra dar presente, assim. Ele mal sabia quanto eu calçava. Aí, uma vez...
Putz, aí é negligência, assim.
Assim, ele era tão sem noção...
Vai. Por isso que ele
que
é
ele
ex,
foi
mesmo,
uma
vai.
Vez numa lojinha de surf. Veja bem, uma lojinha de surf. E comprou uma blusinha pra mim, minúscula, tipo P, com umas pranchas e umas ondas. Eu não tinha nada a ver comigo, nada, eu não sei.
Cecília, ele realmente não te conhecia, porque
eu sei.
Eu tô aqui a quilômetros de
você
distância.
Você nunca me daria esse presente, né?
Não, não, claro que não.
Nunca.
Eu lembrei
claro
desse presente
não.
agora. É, claro que não.
Meu.
Aí, óbvio, eu falei, vá
gente.
Trocar. Só que aí eu já pensei, não vai ter nada que eu quero na lojinha de surf. O que que eu
claro.
Vou pegar lá? Nem lembro, acho que eu acabei dando a blusa pra alguém, nem lembro. Mas foi esse o presente.
Gente, que merda, velho, que merda.
Agora vamos para as festas da firma.
Aê, um momento de
ósseo
agora do
podcast. Né? Eu, assim, já tive algumas boas, bem boas, em lugares legais, com bastante comida, bebida. Umas bem
saudade.
Podrinhas, assim, em garagem, sem bebida alcoólica. Mas...
Zero saudades.
Não era aquela coisa que eu, tipo, super tava afim de ir. Mas eu sempre fui. Normalmente, assim, acho que a maioria das vezes eu fui.
Confra da firma, eu sempre vou. Principalmente se a firma estiver patrocinando. Aí.
Ah, sim,
é
né?
Nóis.
Nada mais justo.
Saudade cartão corporativo, em que a gente ia com a galera do setor, botava lá R$2.000 na conta. Confra da firma, quando é a galera do setor, eu sempre gosto. Quando é essa geralzona, depende muito. Mas geralmente a gente tem que ir, né? Porque o chefe fica... O chefe, né? O chefe fica... E aí, pessoal? A compra? Vai todo mundo? Então,
rola uma pressão,
geralmente a gente
às
vai...
vezes, né? Tanto que eu trabalhei num lugar que a festa era em horário de trabalho. Você só podia bater o cartão depois da festa. Quando durante a festa eles liberavam. Ó, agora já pode ir embora. Era assim. Não tinha como não ir.
Teve um ano que a gente fez no dia de semana. É uma dessas confras num local, hotel fazenda e tal, foi o dia inteiro nesse lugar, só que a gente foi no ônibus da empresa e só podia voltar quando o ônibus da empresa estivesse voltando, né? Então a gente teve que ficar o dia inteiro na confra, que era nesse lugar de difícil acesso.
Eu já fui nesse esquema, mas era uma noite. A gente chegava pra festa, depois tinha dois horários de ônibus pra voltar. Um mais cedo e um mais tarde, pra quem quisesse ficar mais um pouquinho.
A confra foi o horário do expediente, de 8 às 5. Então a gente meio que passou o expediente na confra. E aí todo mundo entrou nos ônibus, fomos pra confra... Passamos o dia lá e depois, no horário de voltar pra casa, o horário que a gente estaria largando do trabalho, a gente voltou. Só que tipo, a gente tava destruído, né? E era uma confra que era no sol, e tinha piscina, tinha quadra, tinha um monte de coisa. E no outro dia a gente tinha que trabalhar normal.
É,
expediente normal lá, sabe? Então, foi bem,
nessa
bem
última
doido,
empresa,
assim.
Eles deixavam fazer home office quem tinha ido na festa, no dia anterior. Aí dá pra dormir
já
um pouquinho.
Valia. Né? É, já valia.
Ou tinha um lance assim que trabalhava só à tarde, alguma coisa assim. E não sei vocês, assim, mas normalmente tem aquela parte que já tá todo mundo bêbado, assim, aí rola aquele raça negra, você abraça, tal, brinda. No dia seguinte, você mal lembra o nome da pessoa, você fala, meu... De que
lembra
setor
da
era?
Não, eu
mas
lembro
não
de uma.
Mas porque você não, nem sabe quem é aquela pessoa.
Sim. Não, e você cria umas amizades também muito nada a ver nessas confras, justamente por isso, porque aí você tem mais contato, ai, com fulano do setor tal, que você nunca falou, mas aí você vê que ele gosta daquela
sim,
mesma música que você,
é.
Tá todo mundo ali, você também vê muito gerente que, super sério, o ano inteiro, tá descendo até o chão na boquinha da garrafa.
Eu adoro essas partes da festa.
No meio da
eu
confra,
adoro.
É sensacional,
eu
assim,
reparo,
sensacional.
Reparo mesmo.
Eu,
não
assim,
julgo,
eu,
mas
eu prefiro manter a linha, então eu fico mais assistindo as pessoas se passando que eu propriamente me passar. Mas eu acho maravilhoso, assim. E você, Abner?
Suas calado. Experiências em festa da firma.
É que vocês foram falando, eu já pensei várias e várias coisas que já aconteceram comigo. E aí, eu tava pensando nessas coisas que já aconteceram. Eu já tive em empresas grandes, empresas de médio porte e tal. E tô nesse ambiente gostoso que é a educação das escolas, que assim, além de não rolar a festa, que é justamente ali um período, né, que é anterior ao Natal, você já não vê ninguém.
Mas não tem então, um almoço de professor?
Não, então, é isso que eu ia falar. Geralmente o que tem são esses almoços, uhum. né? Então não é geralmente alguma coisa tarde da noite e tal. Então geralmente são os almoços ali que rolam.
E ninguém dá bafo, né, quando é almoço assim, né?
Às vezes dá.
E momento secreto? Rola no almoço?
Rola também. E o que rola também no almoço é assim... Nossa, mas a fulana pediu cerveja?
Ah, isso que é duro, né? É, eu já passei por isso também.
Então sabe aquela pessoa assim...
Vai beber e vai dar aula?
Não, não que a pessoa vai dar aula depois,
nossa,
mas assim...
Nossa, fulana bebe, né?
Mas fulana bebe? Tipo... Caipirinha... Tem gente que fica chocada ainda, né?
É, fica.
Não, e fica vendo o prato da pessoa, se a pessoa não come feijão, se a pessoa...
Olha aquela lá, já foi sentar do lado do chefe, né? Já foi sentar ali do lado.
Nossa, olha, eu sou muito essa pessoa.
Você é a que julga ou que senta do lado do chefe?
A que julga?
Ah, bom.
Não, aí eu falo, vai de novo lá no buffet, olha. Nossa... Esse
veio com fome, esse tá uma semana sem comer.
E eu gosto também daquelas coisas assim, gente, ó, não posso falar nada, mas fulano tá passando por uma barra em casa.
Na hora
a pessoa não quer falar.
Tá indo lá,
aí,
gente, rapidinho aqui, rapidinho. Mas olha, separou, hein, fulano. Fulano separou, hein, galera.
Sim. Momentos, né? Hashtag momentos.
E eu levo pinos mágicos pra dar de presente pra todos.
E com pinos mágicos, vamos encerrando a nossa discussão sobre essa data
Amém.
Tão linda e abençoada que é o Natal.
Feliz aniversário, Jesus!
Jesus! E agora?
Jesus!
E agora vamos para o bloco mais esperado desse podcast. Indicações e desindicações. Quem começa?
Eu assisti um filme sul-coreano, muito bonitinho, muito legal. É, tá no Telecine, sei lá qual o canal do Telecine. Chama-se The Box. No ritmo do coração. Já gostei da cafonice do título. Não fui em busca do que era o original e tal. Mas é basicamente o seguinte. Tem um jovem cantor que se apresenta nas ruas. E o destino faz com que ele se cruze com um produtor musical. Quer lançar a carreira desse menino. Tem um grande problema. Porque esse menino tem uma fobia de pisar no palco. Ou das pessoas verem ele cantando. Por isso, adivinha, tem a relação com o nome, hein? Como é o nome do filme? The Box. Então ele se apresenta dentro de uma caixa.
Olha, que
interessante. E assim, é muito interessante, assim. Esse menino é um talento, assim. Depois eu fui ver que ele é integrante de uma banda de K-pop. Eu não vou saber. Desculpem. Não vou saber nem o nome dele. Peço desculpas, mas depois você vai ali e busca se te interessou. O repertório é em cima de músicas estadunidenses, né? De sucessos e tal. E com releituras legais. Tem até uns clássicos e tal. O moleque canta muito. É muito talentoso. E me pegou. Sabe quando você tá assim do nada? Bora assistir. E assisti como se fosse Sessão da Tarde, assim. Cara, que filme gostosinho. Então, The Box. No ritmo do coração.
Ok.
Telecine.
Lu.
Minha indicação nesse último episódio de 2021 vai ser um reality show na minha vibe.
Mais
reality.
Um.
Isso, da Amazon Prime. Uma grata surpresa, inclusive, que eu tive. Porque, assim, a Amazon tem lançado uns conteúdos bem meh. LOL, né? Ou LOL, que chama-se... Como é que é o nome do negócio? Quem ri, sai. Não. Cadê?
Se rir, já era.
Nossa. Ah, Se Rir Já Era, isso, LOL, Se Rir Já Era, que é um reality show da Amazon, que reuniu 10 comediantes brasileiros que estão em evidência. Tem a Bruna Louise, tem o Yuri Marçal, Tem a Noêmia do Porta dos Fundos, tem a galera do Porta dos Fundos, tem gente do Zorra. Enfim, eles juntaram esses 10 comediantes. Tem a Nanny People também. Eles ficam presos dentro de uma sala por 6 horas. E eles não podem rir durante essas 6 horas. E vão acontecendo várias coisas lá, né? Eles ficam interagindo entre eles. O objetivo é tirar a galera do jogo. Então eles ficam interagindo entre eles durante esse tempo. O reality todo, ele foi gravado em um dia, porque são 6 horas, né? Quem vencer, quem não ri até o final, leva um prêmio de 350 mil
A
reais.
ideia é muito
É,
legal.
nossa, só de
Gostei.
pensar na Nani People, eu tô rindo já.
Gente,
O Yuri
é
Marçal,
também,
maravilhoso.
é maravilhoso. Eu disse, eu não ficaria 10 minutos vendo esse programa, porque eu estaria,
E
já
eles
seria
se
eliminada.
seguram, Lu, pra não rir, essa é a graça.
Nossa, a graça é essa. E são coisas que às vezes nem tem graça. E você tá ali estourada de rir. E assim, pra mim, o mais bizarro é que quem apresenta o reality é Tom Cavalcante e Clarice Falcão.
Meu
São eles
Deus, como
dois
assim?
os apresentadores do
Não,
programa.
uma imitação que
Então,
ele
assim.
fizesse, pra mim já.
E ele tá como Tom Cavalcante. Ele não tá como imitador. Não, ele tá como
Sim.
Tom Cavalcante. Gente, sério, vejam. São uns episódios curtinhos de
Ah, vou
meia
ver.
hora.
Também.
Cada meia hora é uma horinha que vai passando, né, do programa. E é isso. O programa foi gravado em um dia. A premissa é simples, é isso. Não pode rir. Mas você se caga de rir com aquele povo. É
Lu, você
maravilhoso.
vendeu bem demais.
Vendeu,
Parabéns. Eu já,
vendeu.
vendeu. Já
Convenceu.
enquanto você
É
falava,
isso.
coloquei na minha lista aqui.
Também. E eu ando muito cadelinha da HBO Max e comecei a assistir Love Life. E estou amando. Tem duas temporadas. A segunda tempo essa série é de 2020. A segunda temporada foi lançada agora em outubro. Passa a vida de uma mulher entre seus 20 e 30 anos e todos os caras que passaram pela vida dela. E cada episódio é um cara. Conta a história como
Já me
foi.
liguei que é com Anna
Anna
Kendrick,
Kendrick,
né?
é. E são episódios
Tô ligada.
curtos, bem leves também. Eu tô já amando. Já tô total 100% manipulada pela HBO Max. E eu vi que a segunda temporada, eu esqueci o nome do ator, mas é o Chidi de The Good Place, que eu
Sim,
amo. E a segunda
verdade.
temporada
Deixa
já
eu
vai
ver
ser
aqui o nome
outra
dele.
história, outra
Eu
pessoa
tinha
vai ser com
visto o
ele.
trailer, eu falei, eu conheço esse cara de onde mesmo?
É.
Ah,
Adoro o
que
Chidi.
legal.
Então, minha
Eu vou colocar na minha
indicação,
lista também.
coloca,
Vou
porque é
colocar.
bem legal, assim. Então, é a vida dela ali em Nova York, aquela coisa meio clichê, né, dos dates, dos encontros, mas é bem divertido.
Nossa, tô vendo aqui o cartaz com o
É,
Chidi.
ele é muito
Ele tá
bom.
bem diferente, né?
Porque ela não é aquela moça assim linda, maravilhosa que todos os caras vão atrás. Ela é uma menina comum. Ela não tem um super emprego. Então, tem todos os perrengues dela e todos os caras que cada episódio é um cara que passa na vida dela. Então, Love Life.
Me convenceu, Ceci. Vou ver daqui
Convenceu
para
mesmo. Veja, depois você
2024.
me fala o que que você achou. E agora, desindicação,
Ai,
Abner.
já sei. Eu já sei o que ele
Gavião
vai falar.
Arqueiro, essa
Ai, vai cagar,
porcaria
Abner.
da.
Não, não.
Não, 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 não. É meu momento, dá
Polêmica!
licença. Data vênia. Sem direito à réplica, viu, senhor editor? Cecília, você que tem um pequeno rancinho com esse universo, vou falar do alto da minha experiência com o.
Marvelística.
Marvelística. Cara, todos os 487 filmes foram assistidos, as séries foram assistidas, as discussões eu acompanho e tal. Só que assim, é ok, sabe? É ok. Mas não é essa Coca-Cola toda. E nem digo isso por essa minha amiga ter me indicado. Vi muita gente falando, nossa, meu Deus, porque que WandaVision, que Loki, que são outras séries derivadas, digamos assim. É, não, essa é espetacular. Cecília, é um Esqueceram de Mim ruim.
Nossa.
É um Esqueceram de Mim ruim. Assim, os vilões são qualquer coisa, é risível, não existe ameaça real. Não existe ameaça real. Não vou dar spoilers aqui para quem não viu, mas assim, é tudo desenhadinho, assim. Você vê tudo vindo, assim.
Clichêzão.
Os dois atores.
Falta o epa. Já quero tudo já da sonoplasta. Começa a gritar.
Que maravilhoso! Nossa, que legal. Não. Senhor editor, manda sim. Não precisa colocar efeitos sonoros. Ruim.
Eu queria comentar.
Não acabei. Não acabei. Assim, me comovi com essa minha amiga, né? A pessoa que tem dificuldade em acompanhar a série, então assim, eu entendo, né, a comoção dela em ficar tão encantada com esse projeto incrível chamado Gavião Arqueiro. Mas assim, né, gente, poxa, é um negocinho legal, sabe assim, pra você assistir, tipo, Cecília Nunca?
Sim, mas posso falar uma coisa assim, eu que tô de fora desse mundo de heróis. Será que assim, o fãs que eles fazem toda vez que tem alguma coisa da Marvel pra ser lançada não é demais, assim, as pessoas criam muita expectativa?
Não, aí eu vou defender, não é demais, Cê, porque assim, eles fazem bem feito. Eles fazem bem feito. Primeiros minutos da série te localizam dentro de um outro filme de, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Se justifica o porquê daquela personagem estar vendo. Enfim, é muito bem feito. Não tenho o que criticar, gente. É uma produção bem feita. Mas assim...
Ruim.
É um público que... Não é ruim, é que assim, não é um público... A gente não... Ó, você... Eu não vejo você assistindo. Eu assisti os 3 episódios ali. Não,
você
vai acontecer
vai
uma coisa legal aqui.
Não vai continuar?
Não dá. Esse não vai dar. E ó, que já assisti os 487 filmes. Vi WandaVision. Vi Loki e tal. Mas esse cara tá difícil.
E queremos a opinião dos ouvintes depois, hein?
Eu vou conseguir dar minha opinião?
Não. Você não tem esse direito.
Vou deixar pra 2022.
Hoje não. Da Marvel. Sabe o que tem que ter também? A musiquinha da praça.
É só o que eu tenho a dizer.
Uma piada sem graça.
Não, é porque eu acho que eu me expressei mal quando eu falei sobre Gavião Arqueiro. Porque eu tava comparando ele com o Loki. Entendeu? Aí eu tipo, pô, quem viu uma merda que nem Loki... Pô, o Gavião Arqueiro tá legal, poxa. Eu achei a menina super engraçada. Ela tem umas tiradas muito boas. Poxa, Abner,
e segura no papel,
você
não?
Foi... eu achei que você tá... Foi amargo em sua crítica.
Mas eu sei o que é isso. É a expectativa criada.
Então, foi...
Que eu quis dizer. Foi porque
também.
Eu falei.
Sempre
rola uma expectativa. Não, mas faz sentido, porque eu cheguei... Eu não completei
não
a
completou,
frase, depois de ter dito.
Não completou,
Abner, que pra quem viu Loki, Gavião Arqueiro até que tá legal.
E eu acho que vai acontecer isso, infelizmente, com Sex and the City, hein? Porque a expectativa tá lá no alto, né? Vamos ver.
Cecília, não vou ver.
Dia 9 tá aí. E Lu, a sua desindicação?
Gavião Arqueiro.
Não, minha desindicação, na semana passada eu indiquei o Lady Night, né, de Tata Werneck, falei, tava amando a temporada, tava amando os convidados, mas... A minha desindicação dessa semana vai ser, não para o programa Lady Night, mas para uma participação, né, no programa, que foi a participação de Fiuk lá
conseguiu
no Lady Night.
Toda programa, né?
E toda a repercussão que teve depois. Pra quem assistiu, não sei se tu chegou
eu
a ver o programa com ele. Realmente, você percebe que tá desconfortável.
É mesmo, ele conseguiu esse feito.
O cara, ele conseguiu brigar com Tata Werneck, Abner. Então, uma pessoa que consegue chegar ao nível de brigar com Tata Werneck, essa pessoa, sabe, ela não tem nenhuma noção,
não tem nenhum senso de humor, ele não sabe brincar, ele é sem graça.
Mas ele não sabia. Sabia qual era a pegada do...
Não, acho que não, porque, assim, dizem que na gravação, ele pediu pra parar a gravação do programa várias vezes, porque ele não tava gostando das piadas, porque ele tava achando tudo muito forçado,
que
ele não queria falar de BBB.
E que não tinha sido combinado... O que tava acontecendo.
O que tava acontecendo.
Só que depois a Tata chegou nos stories dela e falou que nada é combinado.
Isso, ela fala o que ela vai falar. É. Tipo, vamos falar sobre BBB. A gente vai zoar você e a questão do cigarro, que você fuma muito e tal. A gente vai falar sobre algumas coisas. Você topa? Topo. Então... joga ali no geralzão e ela vai fazendo aqueles quadros, né? O meu programa, minhas regras, faz aquelas perguntas que ela faz, enfim. E aí, na primeira pergunta que Tata falou, que eu nem lembro, foi uma pergunta completamente imbecil, assim, bem casual, ele já fez, Tata, vai ser assim o programa?
A mesma coisa que ele fazia com o Thiago Leifert, quando ele não queria dar opinião.
Pô, Thiagão!
Arrumou confusão com o Thiago Leifert, né, também.
Mas peraí, um programa inteiro, só esse cara?
Não, então, aí fizeram um corte do programa e eles conseguiram salvar exatos 14 foi. Minutos do
eu
programa.
Vi algum, eu tinha sido 10 minutos, mas foi alguma coisa assim, entre 10 e 15 minutos foi o que deu pra salvar.
Isso, é. Eu acho que é 10 minutos mesmo, Ceci. De um programa de 50.
É.
O programa Tata Werneck, ele tem 50 minutos. Caramba. Então, ela pegou a parte que deu pra salvar do programa e inseriu num dia que foi Tiaguinho. Aí ficou Fiuk e Tiaguinho. Então, é 10 minutos de Fiuk e 45 de Tiaguinho.
Ainda bem, né? Porque senão a audiência não suportaria, né? Não.
E aí, Fiuk ficou chateado com a repercussão, porque, tipo, ficou muito nítido que... E até no final, tá quando ela fala com ele, né? Faz uma musiquinha lá. E aí você vê que ela faz uma letra meio tipo, ah, Fiuk, você é legal, tal, tchau, tá ligado? É, fica bem nítido,
é
assim, que ela não tá
ridículo.
Bem.
Ridículo. Que o primeiro stories que ele fez, depois que a treta começou, ele falou assim, não, já tá tudo bem, a Tatá já me pediu desculpas.
Isso, é, Tatá me pediu
ele
desculpas
é tão
pelo
que ele falou, agora só tá tudo bem, por que ela me pediu desculpas?
Meu
sendo
Deus.
Que foi ele que cagou o programa, com a falta de graça
então, assim,
dele,
a,
total.
É, a minha desindicação é pra Fiuk pelo conjunto da obra, porque pra mim esse cara é um... É um desserviço, assim. Ele sempre vem com o papo do TDAH dele, né? Ele sempre joga essa carta do TDAH.
É,
e pra mim, esse cara é um desserviço à comunidade TDAH.
Mas a gente tem alguns
galera...
problemas nisso, né? Peraí, cadê a assessoria e cadê produção? E por que a escolha de manter?
Eu acho que o programa não ia pro ar. Ele já não ia pro ar. Mas tanta galera
é
ficar
vazou,
pedindo,
né?
pedindo.
Essa treta
pedindo,
depois vazou e foi pros stories antes do programa ir pro ar.
Do programa
a treta foi antes?
Porque
sim,
vazou lá da
sim.
produção. Porque todo mundo
porque
ficou chocado.
Porque tinha plateia,
tinha,
né?
É,
e tinha plateia.
Aí começou a falar pro outro, não falar pro outro, o negócio vazou.
Dizem que ele parou a gravação 4 vezes.
Eu não sei, assim, ele como conseguiu ainda ficar em terceira no BBB na frente do Gil, sabe? Não me conformo. É que assim, se no Lady Night o convidado não participar das coisas,
aí
não,
é
tem programa.
Não tem programa. Não tem, porque tudo é interativo.
É, eu vi uns pedaços, por exemplo, do Thiaguinho e achei ele super ressabiado, assim. Ele tava meio, sabe, com medo, assim. Respondia bem-humorado e tal. Mas também super treinadinho, né? Não é uma coisa que ele tava solto. Que tem gente que vai lá e solta, né?
Sim.
Ah, como é que... O Raj.
Olha,
esqueci o Raj. Como que é o nome
do
Raj?
A imagem de Rodrigo Lombardi. Gente,
solto,
é maravilhoso.
Solto,
é.
E entrando na brincadeira e não se levando a sério. E, cara, isso é a coisa... Não sei, cara. É um tesão à parte. Se gente que não se leva a sério é
não,
foda.
Mas ele é um mimado, esse Fiuk, né? Ai,
mas olha, assim, foi muito escroto. É, foi escroto a forma também como ele falou depois, né? Quando o programa foi pro ar. Que ele piorou tudo, depois ele postou uma foto na academia, tipo, vim pra academia arejar minha cabeça depois de tanto hate.
É um coitado, né? Eles colocam nesse lugar.
Hashtag gratidão, gratiluz, sabe? Enfim. É isso, eu acho que ele é um desserviço e a minha desindicação é isso. E assim, não vejam o programa, sabe, gente? Não vejam, é uma merda.
É, nem...
Vejam
o
resto da temporada que tá muito boa.
Não dá esse mimado aí, não.
Exato, exatamente. É isso, minha desindicação.
E a minha desindicação, que também era Fiuk.
Sim, sim, verdade.
Tanta raiva que a gente passou com esse mimado aí esses dias. Mas a minha desindicação vão ser as vinhetas de Natal das emissoras. Qualquer vinheta, qualquer emissora, todo ano é a mesma coisa, aquela coisa cafona. Aí a galera
absurda.
Se abraçando, aí sempre dá treta de bastidor. Ah, fulano apareceu mais, puseram mais não sei quem na frente. E aqueles abraços, aquela roupa branca. É muito cafona, eu acho que deviam inventar uma outra coisa, assim. E todas têm, né? SBT, Gazeta... RedeTV, Globo.
TV local também tem. Essas de TV local são maravilhosas.
Eu acho que vai acabar isso daí e fazer uma outra coisa diferente. E eu vou aproveitar e falar do novo logo da Globo também, que ficou ridículo. Parece que a gente tá tendo uma convulsão, assim, na televisão. O que foi mexer no negócio? Não, não ficou bom não, hein? Não ficou bom.
Não ficou bom, Globo. Não ficou bom.
Então, assim, vamos encerrar nosso episódio de Natal, que inclusive é o último episódio de 2021. Vamos tirar aí umas férias, mas esperamos que vocês Continuem nos prestigiando no Instagram e no Twitter. Teremos posts durante as férias? Não sabemos. Talvez sim, talvez não. Mas fiquem de olho. E mais uma vez, Feliz Natal para todos vocês e um 2022 maravilhoso. E mais uma vez, obrigada pela audiência. E estejam prontos
hoje
para
a
temporada 3.
Que começou nesses novos dias.
As alegrias serão de todos.
É só que...
Cecília, cantando a música. Essa é a minha voz. Eu sou a Cecília.
Tá. Canto...
Ai, cara, que merda.
Ninguém falou pode, eu não fui.
Meia hora. A gente não fez nosso amigo secreto, hein, galera?
E nem faremos.
Nossa.
Grinch.